Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast. Estamos na mesa com os insurgentes mais carismáticos, começando pela ordem que está aqui, o Pato.
E aí, galera, por hoje é só, pessoal.
E ele,
Caramba,
já, acabou o cast? Caralho. E ele, sim, direto de Tóquio, Ohio, Califórnia, o Senna.
Olá, amantes da animação. Hoje nós vamos falar sobre transmídia.
Sim, e eu, segura um minutinho que eu estou recebendo mensagens no meu celular. Não é do Tango, mas eu, Bigode, o host mais louco do que se nunca, né? Tentando trazer esse tema à mesa. Solta a vinheta. É isso aí, galera. Sou eu, Bigode. Voltamos, né? Não, o podcast que eu falei que a gente gravou na semana passada, que eu falei que ia lançar na semana passada, eu só vou estar lançando amanhã, domingo, que é dia do Oscar, né? Não, quando você escutar esse aqui, já não vai ser. Domingo não vai ser mais o dia do Oscar. Vai ser o dia de você sentar sua bunda na frente da televisão e ver Faustão com a sua família, né? Sua avó meia surda, o seu tio com aquelas piadas ótimas. Piadas que nem a do Senna, né? Você já deve estar acostumado. Ah, toma,
Olá.
Senna! E qualquer outra coisa aí, né? Não, quem ganhou o Oscar, né? Quem viu aí a live do Wikicast? Duas, três pessoas? Quem viu lá a live do Choque de Cultura vai ficar escrevendo lá no Twitter vários. Choque de Cultura, adoro! Choque de Cultura é o Wikicast, que é hipster. Acompanhava o Choque de Cultura quando não era famoso ainda. Agora que é modinha.
A gente já tinha drone antes deles ter drone.
Não, a gente já era fã do Choque de Cultura antes dessa molecada aí agora ficar. Ai, Choque de Cultura. Eu descobri que minha professora de alemão gosta de Choque de Cultura. Fiquei muito feliz. Aí eu falei pra ela assim hoje: pô, fulano, você podia fazer. Como é que é meu guerreirinho em alemão? Ela, dever de casa, faça você como é que fica um guerreirinho em alemão. E eu não
Olha
procurei
só.
ainda. Mas é isso aí, galera. Que tema que a gente vai falar hoje, né? Não, a gente vai falar sobre filmes que viraram desenhos ou desenhos que viraram filmes, né? A gente que você que é menino, né? Deve ter talvez seus 15 anos, não tenha pego muito aí. Caralho, tá vibrando o celular. Esperança do Tango aí chegar pro podcast, né não? Ainda não é o Tango, é o Chazão mandando parabéns pelo meu comentário pro Kenô, né não? Beijo, Chazão. Aí, há muito tempo atrás, nos anos, no final dos 80, final dos 80 ali, os 90, um filme lançado com muito sucesso, às vezes, virava um desenho, ou alguns desenhos começaram a virar filmes, né? Tem vários exemplos aí, eu não vou ficar fazendo enumerações, que a gente vai começar, bum, a falar do nada, né? E eu vou começar com um aí, que é o que me vem lá pros anos 90, que, cara, era um filme e virou um desenho. Não vou começar por esse, eu vou começar por um outro que eu pensei aqui, que é o Rambo, cara.
Rambo, a força da liberdade.
O Rambo,
Rambo e os combatentes da liberdade.
né?
Não era esse?
Acho que era esse aí mesmo, né? E é totalmente estereótipo o desenho, né? Tem uma mulher, um indígena, um chinês, um negro. O negro é sempre um sargento, né? Não? E o Rambo, né? E tipo, era muito comum o filme fazer um puta sucesso, aí os caras quererem vender brinquedos, mas eles falam assim: pô, não vou vender, acho que brinquedo do filme do Rambo que é muito violento. O que a gente vai fazer? Vamos criar um desenho, né? E vocês chegaram a ver o filme e o desenho do Rambo e tudo mais?
Assim, eu não lembro muito bem, né, que era muito pequeno, mas é engraçado, né? Que essas coisas do, se a gente pegar as duas franquias do Stallone, o Rambo e o Rocky, elas começam de um jeito e caminham para um caminho nunca imaginável para quem só conhece o primeiro Rocky ou o primeiro Rambo, assim, né? Que se você olhar o Rocky 1 só como um filme à parte, é um drama e tal. Aí se você olha para uma franquia e os transmídias, né, o desenho e tal, vira uma coisa totalmente diferente do primeiro filme. E com o Rambo aconteceu a mesma coisa também. Virou um comando de ação, assim, né, um herói de ação e tal.
Cara, era tão baseado no comandos de ação, pegando o hype, que tinha alguns personagens exclusivos da animação que eram descarado cópia. Por exemplo, você pega aquele o dragão branco, que era o ninja, não sei se vocês lembram. Que era a cópia do ninja do...
Sim, do White, White Snake, né? Do comandos em ação.
Totalmente cópia. E o que eu mais lembro do Rambo é que o Rambo tinha uma transformação assim meio... Sabe Power Rangers? Tipo, o inimigo aparece, ele... Não, calma aí. Aí ele vai e põe a faquinha na perna.
Entra sempre a mesma animação, né?
E essa animação rendeu. Eu fiz uma pesquisinha antes da gente gravar de algumas animações. Essa tava na minha lista. Esse desenho teve 65 episódios.
É uma temporada, né? Ele teve uma temporada. Esperava assim. É um sucesso não sendo, né? Porque na Globo sempre repetir, né? Ele tem 65 episódios. Que eu não sei mais ou menos quantos episódios tem uma temporada por desenho. Eu não sei como é que eles fazem.
Mas se você for pegar uma temporada por ano, assim, geralmente a média, se a temporada teve um ano, tem 52 episódios.
Não, que às vezes eles poderiam fazer por semestre, sabe?
Se for igual série de TV.
De TV poderia ser tipo duas temporadas e dividir 30 episódios ou 20 episódios.
Sei lá, tem séries que 24 episódios e tal.
Eu só vou... Calma aí, agora eu só vou dar uma enrolada aqui no seguinte. Calma aí, rapidinho. Só pra dar informação aqui, vai ficar legal, calma aí.
Aqui tem informação também.
Aqui tem informação também. Agora eu não vou precisar mais cortar isso que eu falei. O primeiro filme do Rambo, né, que é o First Blood, e que tem um livro, por acaso. Qual o nome do livro do Rambo? Rambo, né?
Houve o nosso cast de Trovão Tropical, que também tem um livro de combatente do Vietnã.
Não. O primeiro filme do Rambo, que é o First Blood, ele é de 1982, né? O desenho do Rambo, ele vai ser, como eu falei que é um evento ali mais do final dos anos 80, praticamente, ele vai ser só em 86, cara.
Na verdade, ele veio depois do Rambo 2. Primeiro Sangue, parte 2.
Tanto é que o primeiro filme do Rambo nem tinha essa iconografia da faixa vermelha, assim.
Não.
E tem um detalhe que é interessante que o Senna falou, que é o seguinte: quem é o Rambo? É o Rambo e aquele coronel lá, que eu não lembro o nome dele, né?
Altman.
O Altman, né? Tem ele. No desenho aparece o Turbo, a Catarine, Annie ou Cat. Né? O nome da mulher é Catherine Anne Taylor. Aí eles põem Cat, né? Cheio de a gatinha, né? Tem o Coronel Traum, tem o Dragão Branco, tem o Chef, né? O estereótipo do indígena. E tem o T.D. Jackson. Cara, como tem o T.D. Jackson, deve ser um personagem negro, com certeza.
Ainda mais com trocadilho aí de futebol americano.
Não? E tipo, eu lembro que. Obviamente saiu a linha de brinquedos, né? Do filme do Rambo. Eu lembro de ver ele na Globo só. Eu lembro mais ou menos ali da apresentação dele.
Ele passou bastante na Globo no domingo, mas depois, assim, com o passar do tempo, ele foi pra Record. Passava de tarde.
Eu não sabia
assim,
dessa. E os vilões, né? Meio aquele clima ali, vamos botar, Guerra Fria, né? Era o General Hawk, o Sargento Hanvok?
Não, pô, é Warhawk.
É Warhawk. Warhawk, né? É Grip, Mad Dog, né? Caralho, os capangas de Mad Dog.
Aí assim como no G.I. Joe tem os dois ninjas de facções rivais, também tem aqui tem o Black Dragon, né? E no time do Rambo tem o White Dragon.
Aí a informação que a gente tem, né? Que foi uma série de 87 que passou aqui na Globo, mas nos meados mais dos anos 90, e a dublagem foi lá do Herbert Richard. Se eu salvo me engano, o dublador do desenho do Rambo é o mesmo dublador do filme, eu acho. Mas se não for, fica aí por nota que é o. Puta, eu gosto do dublador, eu sempre esqueço o nome dele. Daniel Filho. Né?
Eu fui procurar pra ver se no original era o próprio Stallone que dublava, mas não é. Dubla em inglês é o Neil Ross, o cara que faz a voz do Duende Verde naquela série dos anos 90 do Homem-Aranha.
Os desenhos que a gente vai citar dificilmente o ator faz, né?
Sim.
Sacanagem, hein? Devia ser o ator, hein?
Cara, vocês
sabem. Fica aqui a reclamação.
Eu vou puxar um aí agora, vocês, mas eu só vou falar se vocês quiserem, depois a gente fala desse. Parece que o Keanu Reeves dublou Bill e Ted. O desenho.
Eu vou puxar um que tem algumas semelhanças com o Rambo. Que o filme é violento, totalmente focado no público-alvo que não era infantil, que é o Robocop.
Detroit, num futuro próximo. O policial Alex J. Murphy e sua parceira Annie Lewis lutam para livrar a cidade decadente dos elementos criminosos que a infestam. Depois de ser mortalmente ferido em ação, o policial Murphy foi dotado pelo comando de partes robóticas de titânio à prova de bala. Com sua capacidade motor e sensorial aumentada pelo computador, ele se tornou o mais moderno Super Tira. Robocop.
Policial do futuro.
Cara, essa série é uma que eu também anotei umas coisinhas aqui. Eu achava que essa série era longa, mas ela tem 12 episódios só.
Só tem 12
E a.
episódios em Robocop?
Só tem 12. E a produção dessa série dos estúdios Marvel.
Mas aí que tá. Eu acho que o desenho do Robocop tiveram umas duas ou três versões, cara.
É,
Pô,
pelo que eu
sabe.
pesquisei, é uma só.
Sabe qual outro desenho tem produção da Marvel?
Não.
Que eu olhei outro dia? Muppets Babies.
Mentira, sério?
Sério, que eu vi um vídeo no YouTube, aí uma transmissão americana e tal, e aparece o logo da Marvel antes. Aí eu fui pesquisar, tava lá, a Marvel participou da
Caralho.
produção.
Caralho, foda. Cara,
E
esse.
hoje é tudo Disney, todo
É
dia.
tudo Disney. Isso os Simpsons não preveram. O engraçado, eu lembro de ter mais de uma versão do desenho do Robocop, sabia? Não sei por quê, mas eu lembro de tivesse mais de uma. O desenho do Robocop vai ser produzido nos anos 80, né? Você já, o Senna aí já falou que é o desenho. Como é que a gente diz? Me fugiu a palavra que eu ia falar, que eu fui ver se o Twitter tava vibrando. Agora, o meu Twitter nunca vibra. Aí agora que eu preciso saber uma mensagem via Twitter, ele fica vibrando toda hora pra me confundir. O Robocop, como o Pato falou, é um desenho, é um filme altamente violento. Mas a minha pergunta, cara, até pra saber de vocês, é o seguinte: vocês acham que os filmes chegaram a fazer um sucesso entre as crianças, por isso que eles lançam um desenho? Ou a ideia é realmente assim, ah, esse filme foi um sucesso, agora eu vou lançar o desenho pra ver se eu vendo boneco? Porque a gente
Cara,
sabe que lançar
analisando.
desenho é querer lançar boneco também, né?
Sim. Eu acho que no caso do Robocop, não dá para saber, a gente não pesquisou isso e tal, mas eu acho que pelo que foi feito no desenho do Robocop, eles estavam tentando pegar esse público infantil, porque eles trocaram todas as. No desenho do Robocop, não sei se vocês lembram, mas não tinha. As armas não tinham projéteis, né? Era tudo laser. Então, não sei se eles não deram uma PG-13-tizada no desenho para poder. No Robocop para poder pegar público infantil.
É,
Eu
porque.
acho que os desenhos eram muito voltados para o mercado de brinquedo mesmo. Tanto é que a história do He-Man, inúmeros outros desenhos, que é uma linha de brinquedo que, na verdade, é a história do brinquedo e o desenho funciona como publicidade. Então, eu acho que nesses casos de
Robocop.
Robocop, Rambo. Era muito fácil criar brinquedo, porque tem uma tradição de brinquedos de temática militar, bélica,
Ah,
principalmente
o próprio
dos Estados.
comandos e ação, né? Era o auge da era do comandos e ação.
Então, aí então, como era algo muito fácil adaptar para o mercado de brinquedo, eu acho que o desenho funcionava mais como publicidade, sabe?
Aqui, eu fui confirmar a informação que eu queria saber. Isso é porque eu tenho uns desenhos na cabeça, né? Não necessariamente eu fiz uma pesquisa sobre isso. Realmente tiveram duas versões do desenho do Robocop. Teve uma versão que é Robocop Alpha Commando, que é de 1998 e acabou em 99, tendo uma temporada de 40 episódios. E teve o Robocop, que é o Animated Series, né? Que era
É que seria
baseado.
80.
Que seria baseado diretamente em cima ali do filme.
Ah,
Que também teve
esse de
uma.
98 eu não conhecia, não.
Que também teve uma temporada, e como o Senna falou, só teve dois episódios, né? Ele é de 80, 1988. Aqui no Brasil, ele vem. Não que. Acho que estoura mais nos anos 90, ali, né? Mais ou menos. O
Nossa,
desenho.
mas esse Robocop Alpha Commando. Tem uns monstros meio
Deve ser.
Godzilla, ele é bem diferente, né?
Esse é da época do He-Man de calça.
Tu sabe que esse He-Man de calça, ele é uma produção francesa, né?
Sabia não.
Ele é uma produção com parceria com a França. Eu até escrevi lá um post no Wecast lá, né, do Você Se Lembra? né? Que eles mantiveram a voz do Garcia Júnior ali, né? Pra criar uma apatia, né? Uma relação. E era meio que no futuro, era mais ou menos uma continuação lá do... Como é que a gente fala? Do...
E os Defensores do Universo.
Engraçado, né, que a gente fala que lá os atores não costumam dublar os desenhos e tal. Aqui a gente costuma fixar o dos dubladores, né?
Sim,
então,
sim.
A voz. Sei lá, se era o desenho do Schwarzenegger, chamava o Garcia Júnior para fazer o dublagem do desenho.
Oi, pessoal, eu sou o Garcia Júnior e esse é o Weakcast.
Sim, e sim. O caminho contrário também, né? Se tinha um desenho do X-Men e surgiu o filme do X-Men, chama o dublador do Wolverine no desenho pra dublar o filme.
Que é o único que participa dublando ali, eu acho, né? Que acho que é a voz mais ícone, né? É a voz que marca o Wolverine no Brasil, né? E o Hugh Jackman não era um cara... Que eles chamam o personagem, né? O boneco que você... Eu já falei a parada. O cara que você dubla, eles chamam de boneco na dublagem, né? Então, acho que o Hugh Jackman ainda tava variando com vários bonecos. Não tinha um dublador
fixo,
né?
Isso. Aí, eu acho que era isso.
No filme do X-Men tem que ser o... Como é que é o nome dele? Putz, esqueci o nome dele agora. Eu sei
que... se fosse o Tom Cruise, eles não iam fazer isso. Eles iam chamar o cara que dublava o Tom Cruise habitualmente.
Geralmente quem dublava, era o Ricardo Schnetzer, né? O Baldavi, o dublador do... Alguma coisa Baldavi, o dublador do Wolverine, né? Mas, tipo assim, vocês viram também, vocês assistiam o desenho do Robocop, vocês ficavam procurando coisas que tinham no filme com desenho, que geralmente você tem que dar uma baixada na bola do desenho ali, né? Ele tem que ser, obviamente, ter uma censura. Mas vocês acompanhavam, vocês gostavam de ver o desenho tanto do He-Man como do Robocop?
Gostava. Acho que o Robocop era um dos personagens favoritos, assim, quando eu era criança. Quando essas profissões de criança, assim, eu falava que queria ser tira.
É o tira, é o Scana.
E aí, pô, eu me amarrava no Robocop, no coldre dele sair da perna dele e tal.
Porra, era do caralho. A pistola dele também era do caralho, né? Era uma arma do cacete a arma dele. Ô Senna, tu quer puxar um aí pra gente também?
Cara, vou puxar o Godzilla.
Up from the depths, 30 stories high, breathing fire is hanging in the sky. Godzilla, 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 and Godzilla.
Que é uma série feita pela Hanna-Barbera.
Ah, sim, que tinha o bebê Godzilla e o... Godzilla, né?
O Scooby-Loo Godzilla e o...
É que esse Scooby-Loo Godzilla, na verdade, é baseado no Mingra, que é o filho do Godzilla mesmo, no universo dos filmes.
Então, realmente, esse, Godzilla esse... tem um filho, né?
Tem um filho. Cara, tem comercial dele andando na cauda, pendurar na cauda do Godzilla, é muito engraçado. Esse desenho, eu também fiquei meio surpreso assim. Eu achei que ele tinha mais episódios, cara. Tem 26 episódios só.
É porque repete tanto na televisão, né, cara, que a gente pensa que a parada era muito grande, quando na verdade ela não era, né?
Uhum. E tem o Godzilla que você falou aí, baseado no filme do Roland Emmerich, né? Que era melhor que o filme, cara. Ele enfrentava alguns monstros diferentes. Alguns monstros que faziam até alusão aos monstros da série do Godzilla mesmo. Esse passava, acho que até no programa da Angélica, aquele do Castalentos lá, era legal pra caramba.
Eu acompanhei mais esse desenho do Godzilla no Cartoon Network, né? Mas eu fiquei meio decepcionado, né? Porque ele vem, né? Ele apresenta os personagens, mas eu não sei por que cargas d'água. Eles decidiram tirar o personagem do Jean Renault, né? E põe a sobrinha dele. Não é sobrinha, alguma coisa lá. Ele foi resolver os problemas e quem vai ficar aqui sou eu agora. Aí tem o maluco, é o cameraman, eu acho, tem a repórter, tem a ruivinha lá, que é a cientista,
enfim,
que tá no filme, tem o Matthew Broderick e não tem o Jean Renault, fiquei meio puto. E o interessante desse desenho do... Eu vou até encaixar mais um aqui, só pra fazer esse comentário, que os mesmos produtores do desenho do Godzilla são os mesmos produtores do desenho do MIB. Que, por acaso, o desenho era muito melhor que o filme pra mim, sabia?
Também achava.
Do MIB. Eu até queria comprar, cara. Assim, comprar não. Eu queria rever, sabe? Achar pra rever, pra baixar. Não é uma coisa muito fácil de baixar, não. É a mesma produtora. E o MIB ainda tem um viés mais engraçado, né? Porque o MIB é baseado numa história em quadrinho, virou um filme e teve uma continuação nos desenhos, na teoria.
Na verdade, a história em quadrinho é baseada numa lenda, não sei se pode falar lenda, né? Uma creepypasta, sei lá, americana. Uhum. Aí o quadrinho é baseado nisso e o filme é baseado no quadrinho.
E depois fizeram um desenho.
É que tem essa lenda, né? Se você pegar relato de alienígena muito antigo assim, você vê, vieram os caras de preto e não sei o que e tal, você pode procurar aí que tem.
Sim, sim.
É, e a figura da autoridade do governo, né? Chega o cara de terno. Então...
Sim,
terno preto é preto e com a blusa branca, né? É o tipo com a gente. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, até pra gente não ficar assim, e qual filme que vocês viam, que não sei o que lá. Mas dissertar sobre a parada, a gente deu uma ilustração de alguns filmes, né? Alguns filmes que viraram desenho aí, né? Mas perguntar pra vocês, eu falei da questão dos bonecos. Mas tem alguns filmes que viram desenho que não geram bonecos. O do MIB é um desses, por exemplo.
Não, o MIB tinha, cara.
Mas tinha baseado no filme, até onde eu lembro. Não no desenho.
Pode ver.
Eu acho que é que também é um desenho mais recente, né? Já não tinha essa... o filme é o quê? De 97?
Acho que é 97, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui.
Então, já é meio que final dos anos 90, né?
Não... É, 97 é quase final dos anos 90.
É, o desenho deve ter vindo um pouco depois e tal. Eu acho que já não tinha essa mentalidade da indústria de brinquedo.
O desenho é de 97, perdão de cortar, Pato. Pato. Acabou em 2001, cara. Teve aí 4 temporadas e 53 episódios.
Então, tipo, tentando entender assim, né? Eu acho que já no final dos anos 90... já não tinha tanto essa mentalidade do desenho só ser suporte de brinquedo. Eu achei, por exemplo, esse desenho no MIB tem muito cara de fazer catálogo pra TV a cabo, que já tava crescendo o número de canais de desenho e tal. É, tinha uma demanda nesse sentido também.
Aí ele passava aqui no Brasil no Cartoon Network também, né? Ele, o Godzilla... vieram nessa...
E passava na rede aberta na Globo.
Na Globo, é.
Uhum. Eu lembrava do... Eu me amarrava nas baratas lá, viciadas em café e tal.
Engraçado que agora falando também da questão do Godzilla, eu não lembro do desenho gerar boneco. Engraçado, olha aí que tá uma coisa interessante. O MIB, eu não lembro dos bonecos em relação ao desenho, e não vou dizer que também não lembro em relação ao filme, mas caso tenha, tanto o MIB quanto o Godzilla tiveram bonecos direto em relação ao filme. Talvez se não lançaram um boneco em relação ao desenho, porque já deu pra vender com o filme também, né?
É, e eu acho outra coisa, além desse contexto de TV a cabo, foram diminuindo essas adaptações e o que se trabalhava mais era a marca, o brand. Então lançava, sei lá, o X-Men. Aí fazia um desenho do X-Men, mas não era relacionado ao filme, era o X-Men Evolution, por exemplo.
Uhum.
Era só pra trabalhar a marca X-Men em si.
Entendi.
Que nem teve desenho do Homem-Aranha, que também não tinha identidade do filme do Sam, sabe?
Ah, mas só corrigiu as merdas que eu falei, não teve no Brasil, talvez, mas lá fora saiu boneco do desenho do MIB baseado no desenho, sim. E bem maneirinho.
É, do Godzilla tem também, do Godzilla The Series, tem o boneco baseado no
seriado. Boneco sempre vai ter, né? Mas, tipo, eu acho que a influência da indústria de brinquedo é que foi diminuindo, sabe?
Uhum.
Mas sempre vai ter. Sempre vai
achar. Mas vocês acham que a ideia de lançar o boneco o desenho, perdão, é mercadológica pra pegar todos os públicos? Ou é um jeito também de continuar a história daquele filme? Porque... querendo ou não, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. Deixa eu só voltar aqui uma coisa que eu tava vendo. Calma aí. O desenho. Fala, Pato.
Não, mas puxando esse raciocínio, assim, que eu acho que esse desenho já da virada de 90 pro 2000 também pegam, além de reforçar a marca, né? essa necessidade de ter catálogo, né, para canais da cabo e tal. Hoje, tem muito demanda para se criar catálogo de séries, né, para streams e tal. Uhum. Então tem muita conversa de adaptar filmes para séries, que é o Máquina Mortífera, Karate Kid, tem um monte. MacGyver já era série, já. Mas tipo,
Profissão Perigo.
Tem vários projetos de usar premissas de filme e criar uma série. Então acho que isso puxa também a tendência do mercado.
Talvez por você, talvez, como você tá falando, se foi isso que eu entendi que você falou. Por você ter uma demo. Hoje é mais fácil você transformar tudo em série, né? Tipo, pegar o filme e transformar uma parada em série. Tu acha que no passado era mais fácil fazer isso com um desenho? É isso? Continuar essa franquia em desenho?
Não, mas esses exemplos que o Pato deu são não continua a história nem nada, né?
Não, você então, pega o... Mas é isso que eu ia falar, porque olha só. Eu não sei se tem alguma diferença. O nome do desenho do Rambo é Rambo... Como é que é, ô Senna?
É Os Combatentes da Liberdade.
O Rambo, né? O Robocop, que é um desenho direto também, que ele fala que é baseado no filme, e ele vem como se fosse uma continuação ali, mais ou menos, é Robocop The Animated Series, né? O do MIB também é Me and Black The Series. Esse series aí, será que tem alguma coisa, tipo assim, não é que ele seja uma continuação do filme, mas é uma coisa que poderia ser aproveitado naquele universo dos filmes? Cê tá entendendo o que eu quero dizer? Que tipo assim, o Rambo é Rambo, Os Defensores da Liberdade. Ele não tem nenhum vínculo direto com o filme. Ele tem um elemento Rambo, que qualquer um faz o filme do Rambo. É só botar lá o Rambo, lá, como diz lá o Renan. Que é só Rambo. Aí tu põe vários personagens que não existem, como vocês falaram. Pega lá elementos do G.I. Joe, boom, pronto. É só botar guerra, tiro, acabou. O do Man in Black, apesar de ser um desenho, o MIB, ser um desenho infantil e tudo mais, né? Ele tem uma preocupação de botar os personagens que tem no filme, né? De seguir uma história cronológica, de linear. Tem uma temporada tipo de série, mas em desenho. Tá entendendo o que eu quero dizer?
Ele tá dentro do próprio universo, né? Ele usa os elementos do próprio universo e tal.
Por exemplo, eu considero os desenhos que se encaixam aqui nesse podcast, os que usam a identidade do filme. Uhum. O Rambo, o Robocop, usam. Eu falei, por exemplo, o X-Men Evolution, ele não usa a identidade dos filmes do Bryan Singer. Por exemplo, acho que o meu preferido até, né, em termos de qualidade, o Batman Animated Series, ele tá no contexto do filme do Tim Burton. Aquela onda de Batmania, o desenho usa uma trilha variada do Danny Elfman, a temática de Gotham tem um pouco do design do Tim Burton e tal.
Mas é uma coisa interessante você levantar aí. Apesar dele ele pegar a vibe do filme do Tim Burton, ele não se vende como um filme baseado, ele não se vende como um desenho baseado no filme do Tim Burton, né? Diferente desses outros, né? Que tipo Robocop. Não existia Robocop até então. O Batman já é um produto que existia. Ele poderia ser um desenho avulso do Batman, como desenho do Homem-Aranha e tudo mais, até do próprio X-Men. Nenhum desenho do X-Men...
Por exemplo, eu acho que o Batman do Bruce Timm, ele ainda tem a identidade do filme Tim Burton. Eu falei alguns elementos de design, de música, por
até
exemplo.
Até o Batmóvel e tudo mais.
Mas na época do Batman do Nolan, que tinha aquele desenho do Batman do Jack Chan lá, do Coringa de Dreadlock.
The Batman.
Ele não usava nenhuma identidade dos filmes do Nolan. Então, ele não era relacionado assim, né? Tipo, ele era pra reforçar a mesma marca Batman, que nem o X-Men Evolution,
o
desenho do Quarteto
Fantástico.
Eu vou dizer
pra você que é o seguinte, diferente do Rambo, que virou desenho por causa do filme do Rambo, e você sabe que é por causa disso, o Batman do Bruce Timm, ele tem os elementos do Batman do Tim Burton, mas ele não se vende como uma continuação ou um resultado direto daquilo. Ele tem os elementos, mas ele caminha sozinho. É nisso que eu quis dizer, tá entendendo? Ele segue a sua história sem, é baseado no filme e tal. Não, ele pega os elementos e faz. É isso que é interessante, observando esse ponto de vista, sabe?
Eu acho que ele ainda se qualifica de filme de desenho. É claro que ele é um pouco mais separado que o Rambo e o Robocop, mas ele não é... Se não existisse o filme, ele não existiria também. Então...
Ah, sim, também tem isso. Eu tô falando só como ele se vende, né? Tu não tem. O que eu quero dizer assim, como você falou, é muito direto, apesar do Rambo também não ser assim, mas tipo, o Alfred é bem diferente. A cidade do Tim Burton é muito mais gótica do que a do Bruce Timm, né? Você não tem o cara ali mais ou menos parecido com o Michael Keaton. A roupa da Mulher Gato e o Pinguim até são parecidos ali, o Coringa também, mas não são tão parecidos, assim, são elementos, mas foda-se, eu entendi o que você quis dizer e tudo mais.
É só isso, é que o cara faz todo o argumento bonito e põe a
não, não, eu concordo com o Pato, eu só tô falando que eu acho que ele não se vende, assim, sabe, caralho, ó, saiu, tipo, a gente, caralho, ó, saiu o filme do Godzilla, aí saiu o desenho, aí tem todo o elemento. Ele não, ele só vai montando pingos ali, como Batmóvel, a trilha sonora.
É que eu acho que pelo nome, pela época. É porque, assim, por exemplo, como que é o nome do Robocop, né? É Robocop The Animated Series, né?
É.
O Batman também, né?
É Batman The Animated Series também.
Mas, então, apesar de não se vender, tá meio que ali pro público que não conhece que ele veio do gibi, não sei o que e tal.
É. Porque o Animated Series. Fala, Pato, pode falar.
É, toda aquela onda do Batmania. Tipo, a série não existiria daquela forma se não fosse o filme.
Sim, com certeza. É porque esse Animated Series seria tipo a série animada, né?
É, porque você não precisa fazer. Você já tá vendo que é um desenho, né? Você não precisa pôr então, a série.
É, animada. Que nem, sei lá, Street Fighter, o filme.
É porque eu fico vendo esse série animada, é porque eles vão criar. Não vai ser um desenho avulso a caralho.
Sabe o que é a continuação mesmo? Aqueles desenhos da Disney, tipo o Aladdin, Timão e Pumba, Hércules.
Ah, sim.
E eles são continuações diretas dos filmes mesmo.
É, mas eles usam elementos dos.
Só não são filmes que viraram desenho ou desenhos que viraram filmes. Realmente são desenhos continuações dos filmes, né? Agora tá tendo coisa reverso, né? É filmes de cinema, desenho que estão virando filmes em live action, né? Como A Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão. Rei Leão, mais ou menos, né?
Ah, vai ter uma animação em CGI, o Rei Leão.
É, mas não, é filme. O que eu acho engraçado desses filmes que viraram desenho também é que tu tem o efeito contrário, né? Mas só falar mais um desses aí que eu acho interessante, que tem uns que meio que são obscuros. Esse aí eu já pesquisei há anos, né? Por isso que eu até queria fazer esse podcast. Porque, cara, o Stargate teve um desenho, vocês acreditam nisso?
Stargate eu não sabia.
Ah, eu me lembrei agora do Star Trek.
O Star Trek teve desenho.
Esse virou desenho porque não se pôde fazer série live action. Aí foi a alternativa.
É, gastar menos dinheiro, né?
Agora, esse aí não tem uma treta de que foi quando o Leonardo Nimoy saiu? Não foi um negócio assim?
Cara, é que eu não tô. Não sou tão fã assim, não, mas...
Ah, não, é porque ele saiu do projeto. Tanto que tem aquele livro, né, dele, né? Eu não sou Spock, não é? Um negocinho.
Tem, aí depois ele lançou o Eu Sou Spock.
Ah, galera, eu vacilei, eu sou Spock sim.
Desculpa, isso é meu ganha-pão, né? A gente, com esse universo, né, de desenhos virarem... filmes virarem desenhos, tem um efeito contrário também, né? O primeiro que vem na minha cabeça quando eu penso num desenho que virou filme é o He-Man, o Mestre dos Universos, né? Que tem uma coisa diferente aí nesse efeito, né? Quando você tem um filme que vira desenho, tipo, pra vocês verem... A gente já falou isso no podcast sobre vida e obra do Jim Carrey, né? Eu falei no podcast, né? No podcast do vida e obra do Jim Carrey, a gente falou, né? Pô, tinha dois filmes do Jim Carrey que viraram desenhos também, né? Que foi o Máscara...
Três, né?
Oi?
Três? Debi Lloyd e Ace Ventura.
É.
E o Máscara, né? Debi Lloyd, o Máscara e Ace Ventura. Os três viraram filme. Então, tipo assim, você quando vê o filme, você fica naquela assim, tem o desenho, você fica, ah tá, beleza. É mais fácil você botar alguns personagens ali e acrescentar uma porrada. Agora, quando o desenho vira filme, a merda fica estampada legal, né? Porque tu quer ver várias coisas do desenho se transformando em filme. Uma coisa que eu sempre fiquei de cara com o He-Man, o Mestre do Universo, é que tu não tem o Gorpo. Tu tem aquele anão lá, que eu ficava, porra, será que essa merda é o Gorpo? Que não sei o que lá.
Aquele anão é baseado num personagem de tira de jornal do He-Man, né?
Sério? Eu não sabia disso.
É.
Acho que, na verdade, não tinha quase todo mundo. Não tinha a feiticeira, não tinha
Tinha sim.
Tinha. Ela só tá com visual diferente.
E tá presa lá, que o esqueleto. O Skeletor.
O esqueleto, né? É maneiro, hein? O esqueleto é a melhor coisa do filme.
Tem o tigre, tem o.
Não, não tem o pacato. Não tem.
O bigodu. É...
Tem o Mentor e a Tila.
Eles e tem a Courtney Cox, a Mônica dos Friends.
É, tem a Mônica dos Friends.
É que faz tempo que eu não vi, mas minha impressão é só que é o He-Man com os humanos fazendo um rolê com eles.
Não, o que, que é.
É o He-Man em Nova York.
É, quase isso, né? É, He-Man, um viajante no tempo. O filme ele começa em. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele tem alguns elementos até interessantes, né? É uma coisa mais medieval, meio futurística, né? Começa lá em Eternia. E tem uma cena até que é maneira, que aparece tipo um holograma do esqueleto, né? Pra toda Eternia, cara. Achei. Tu lembra disso, Senna? Tu falou que lembra melhor
do
filme? É até meio, é meio soturno isso, né? Ele aparece lá falando pra Eternia. Só que o castelo de Grayskull não tem tanta aparência como o castelo de Grayskull. Não aparece os pais do He-Man, não aparece o Gorpo, não aparece o Pacato. Os únicos que aparecem é o He-Man, obviamente, que é o Dolph Lundgren, né? Você não tem ali a questão dele ser o Príncipe Adam, ele é o He-Man mesmo. É, você tem ali o esqueleto, aquela feiticeira que anda com o esqueleto, e alguns personagens ali vilões do esqueleto, mas ele se passa mais na Terra, porque eu acho que seria muito mais barato ou menos tosco, né, do que fazer um filme de Eternia, o caralho, A4, né?
Sim. Acho que podia fazer, pô, mas merece uma nova tentativa. E já põe o universo da She-Ra junto, já.
Porra, isso seria do caralho. Do jeito que tá essa vibe de fazer um universo feminino das paradas, fazer um filme da She-Ra ali seria do caralho também, né? Meio que...
Não, eu não queria um filme de cada um. Eu queria já um filme que considere tudo, sabe?
Ah, sim, sim. Ah, sei lá, acho que é melhor de cada um, porque eu acho que eles são tão melhores com cada um com seu universo, né? Que... Ah, não sei. Mas assim, vocês acham que dá merda quando, na verdade, você transforma o desenho em filme? Porque você perde esses elementos aí, dependendo de como for o desenho?
Acho que dá, né? Eu não tô conseguindo lembrar de uma adaptação boa, assim, sabe?
Não, eu lembro assim, tem adaptações boas. Os Flintstones é uma adaptação legal, você tem todos os elementos ali.
É, realmente, tem a música do B-52 que é muito boa também.
Ah, o John Goodman, né? Tem dois, né? Tem um Las Vegas, que é de outros atores.
Sim, o próprio Riquinho também, se tu pegar bem, é mais ou menos legal ali. Tu tem uns elementos ali do desenho.
Ah, mas são. O filme é todo preocupado em mostrar coisas do desenho no live action. Em vez de uma história, sabe?
Mas aí que tá, o Riquinho.
Você fala, por exemplo, passar no próprio universo do desenho, né? Isso realmente é difícil.
É, por exemplo, os Flintstones. Os Flintstones, quando passava na TV originalmente, era meio que uma sitcomzinha, meio charge de jornal em forma de sitcom. É, e o filme é totalmente infantil, assim, né?
Mas ele pega até elementos de uma sitcom, né? Qual o lance do filme ali? Eles meio que mostram, entre aspas, a origem, né? Mostra ali como eles adotam o Bambam. O problema do Fred ser um tapado e o Barney trocar ali pra ele não ser demitido. Tu tem um problema de sitcom, mas não é levado como uma sitcom. Ele até tem um assunto sério, né? Ele até é erotizado pra caralho, né? A Harry Barry ali de secretária totalmente sensualizada, né? Não? Ele não pega. Ele pega vários elementos. Ele pega a questão do boliche.
Mas sabe. Se tivesse o espírito do desenho, ele seria mais na vibe do Família Dinossauro, que é uma sitcom adulta, entre aspas. Assim.
Mas tu já percebeu que, geralmente, tipo, tanto o Flintstone como o Riquinho e o Dennis, o Pimentinha, encaixar logo três aí de uma vez de desenhos que viraram filme, o segundo filme ele tem mais...
Não, peraí. O Dennis não foi o contrário, não? Não foi o desenho que veio por causa do filme?
Não. A maioria desses desenhos, tipo os Flintstones, o Riquinho e o...
Fala. É que não confunda com Pestinha.
É, tem isso também.
Acho que o Pestinha aconteceu o contrário.
É, ele era um filme e virou desenho, né? Não, esses três que eu falei, os Flintstones, o Riquinho e o...
O Dennis?
O Dennis. né? Até o Gasparzinho entra nessa. Muitos deles acho que são... Eu não lembro, só é essa informação que eu não tenho certeza. É o cara que marca o cast e não pesquisa porra nenhuma. Eu prefiro falar tudo de improviso. Eu não sei se todos eles eram quadrinhos. Porque eu sei que o Riquinho tem quadrinho, o Gasparzinho tem quadrinho e o Dente Pimentinha tem quadrinho. Só não sei se eles foram vieram do quadrinho pro desenho, o desenho virou quadrinho, mas foda-se. Todos esses que eu falei, o segundo filme ele tem mais laços com o original, com o desenho. Se você pega o segundo filme dos Flintstones, ele tem um pé mais no chão de quadrinho, que aparece aquele personagem lá, que é o verdinho, aquele duende lá, extraterrestre. Ele pega mais elementos de quadrinhos. O Riquinho aparece, o robô lá que ele tem no desenho, que é a robô babá, mordomo que ele tem, aparece no segundo filme do Riquinho. No Gasparzinho, tem outros elementos do Gasparzinho que nos outros filmes de continuações aparecem mais elementos do desenho do Gasparzinho.
Sim, mas tirando Flintstones, essas continuações é tudo home video, né? De cinema.
Sim, são home video. A maioria, né, até aquele do Gasparzinho tem um que a Hilary Duff faz, ela é a bruxinha que anda com ele. Não sei se vocês.
Os mais infantis, assim. Eu acho que até bem feitas as adaptações, tipo os Batutinhas, o Pimentinha, o Gasparzinho também e tal. Mas esses que são um pouco não tão infantilizados eu já acho mais problemáticas. Assim.
Tipo Scooby-Doo?
Scooby-Doo, Flintstones,
Fullmetal Alchemist.
Fullmetal Alchemist.
Death Note. Mas assim, eu entendo. Eu até entendo talvez o outro lado, mas eu entendo a necessidade de você criar um desenho. A gente não falou do clássico aí, o Caça Fantasma, né? Que fez um sucesso entre as crianças, os caras tiveram acabando.
Cara, Caça Fantasma. Eu não sei vocês se vocês lembram da época que vocês eram menores assim e tal. Eu conheci por causa do desenho. Depois que eu fui descobrir que tinha filme e tudo e tal.
Também.
Pra mim o desenho é bem mais famoso que o filme.
Não, e eu estranhava, né? O Geleia no filme...
Ele era do mal, né? Esse
é do mal, participação pequena. Pô, que é isso?
Que lixo de filme.
Né? É engraçado, isso é verdade. Agora, eu tava falando, não, acho que eu conheci os dois. Mas quando tu falou, realmente, eu conheci o desenho primeiro e eu ficava assim... Engraçado, por que que não tem o Geleia? Por que o Geleia é mal? Eu não entendia, eu não conseguia entender isso. Eu até entendo o filme virar um desenho até pra ter um apelo mercadológico, caralho, é quatro. Mas por que o efeito reverso? É porque angaria também dinheiro mais pro cinema, o caralho, é quatro? Tipo assim, um desenho aí que todo mundo gostaria que virasse filme, né? Um live action, né? Tanto os Thundercats como Caverna do Dragão, né? Tem essa a galera que sonha, né, com isso. Thundercats, Caverna do Dragão virarem filmes. Isso é mais um sonho mais dos fãs, né? E a indústria acaba comprando isso pra ganhar dinheiro. É diferente do... É um efeito reverso, né?
Eu acho que é o efeito geracional, né? Tipo, o cara que viu quando era criança, cresceu. O novo desenho já não... Ele não seria público-alvo de um novo desenho. Ele seria o público-alvo de um filme. Aí então tenta fazer...
Cara...
Uma adaptação focada
nele. O que você tá falando agora é tão pontual... Que o Thundercats teve uma animação nova em 2011 e foi cancelada, com 26 episódios.
Cara, era boa essa animação.
Era muito boa.
O He-Man também teve. O He-Man teve uma repaginada. Tanto o He-Man como o Thundercats tiveram repaginada recentemente. Eu até tenho o Lion aqui dessa versão do desenho. Ele tá até bem ali.
Então, por isso que quando o filme vira desenho, normalmente ele é infantilizado, né? Tipo, a gente foi Robocop e He-Man, que era... He-Man não, é Rambo, que eram violentos. Tem as comédias adultas, né? Caça Fantasma e Loucademia de Polícia.
O Beetlejuice também, né?
Aí normalmente é infantilizada. Aí quando é ao contrário, o desenho pra virar filme, ou ele continua no nicho de infantil, aí ele consegue ter um resultado melhor assim, em qualidade, ou ele tenta pegar esse cara que cresceu, aí eu acho que não... Fica complicado ficar um filme bom, assim, sabe?
Tipo Smurfs.
Ah, Smurfs é um filme legal. O primeiro só, o resto...
Mas ele tem essa parada de não tá no próprio universo dele também. Eles vão pra cidade, não sei o que.
O Os esquilos também, né?
Alvin e os esquilos, né? Não, os Alvin e os esquilos, ele tá dentro da realidade dele, porque é o cara que realmente adota o Alvin e os esquilos, e eles são... Mas é uma coisa mais doméstica ali, eu não lembro deles serem cantores no desenho. Mas quando
é que foram... não tinha o The Voice ainda, né? Da época do desenho.
Não tinha o X Factor, né?
É.
O que eu acho sobre isso, que eu concordo com o que o Pato falou, e eu vejo também essa necessidade do mercado, tipo... Com o filme e eles lançam um desenho, eles querem alcançar um público pra ganhar um dinheiro pequeno, né? Da galerinha pequena, que era a época de boneco, o caralho a quatro. Na questão de transformar em filme, eu vejo mais um apelo da galera querendo, aí o mercado vê ao contrário, né? Vou ganhar dinheiro agora com os adultos, que foi o que o Pato falou, né? Ah, vou ganhar dinheiro com os adultos lançando isso aqui pra eles. Porque, cara, o Pato lembrou aí, eu achava do caralho, pô, a gente, só na safra dos anos 80, a gente teve Rambo, Robocop, Bill e Ted, He-Man, o... He-Man não, porque He-Man é desenho que vira filme. Locademia de Polícia, Karate Kid, né? Virando desenho, cara. Isso,
tinha o desenho, eu não sei se era dos anos 80, mas tinha o desenho do De Volta ao Futuro também.
É, bem lembrado, o desenho do De Volta para o Futuro, que era bem legal, por sinal, lembrando aí, ó. Como é que é o nome? É o Osita Murata, o desenhista do One Punch Man, ou Senna?
É, Yusuke Murata.
Yusuke Murata, que vai fazer a versão em mangá aí do De Volta para o Futuro, né? Trazendo uma notícia aí, né, exclusiva, que eu vi lá no J-Box. Né? O De Volta para o Futuro teve desenho também, que eu também achava bem legal. Tu sempre tem, né, essa... Eu acho muito característico isso, cara. É uma coisa que imagina se hoje em dia fosse assim, imagina, Steve Universo virando desenho. Hora da Aventura...
Não, Steve Universo virando filme, né? Quer dizer,
perdão, pô. Virando filme. Virando... O laboratório de Dexter virando filme.
Mas ó, só falando uma coisa que o Pato falou lá sobre o Batman, hoje você tem muito isso com a Marvel, cara, do universo cinematográfico influenciar muito os desenhos, né? Nos anos 2000, em 2011, ali, por exemplo, você tinha um desenho dos Vingadores que tá tem na Netflix até, que é Os Heróis Mais Poderosos da Terra, não sei se vocês já assistiram. Que ele tem uma pegada do Bruce Timm, assim.
Ah, sim.
Tem duas temporadas. Cara, esse desenho é muito bom. Ele foi cancelado. E no lugar dele, eles fizeram aquele Avengers Assemble, que era totalmente baseado no filme, tanto que era a mesma equipe, os seis personagens lá do filme de 2012 e tal. E você tem muito hoje, você tem tipo série animada, por exemplo, dos Guardiões, que tem toda a pegada do filme e tal. Tem muito isso.
Eu pensei também em outra categoria, que não é nem adaptação em si, mas é pegar uma estrela do cinema e fazer
um desenho.
Tipo, tinha um do Macaulay Culkin, tinha um do Jack Chan.
Sim.
Pode crer.
É, porque o do Macaulay Culkin era aquele escrito nas estrelas, né? Que ele pegava luva de boxe e ficava fazendo
pedido. Quando eu era moleque, eu não entendia porque o nome do desenho... Ele era Nick no desenho.
Sim.
Não, porque não é Kevin... Que é o código esquecido de mim.
Eu também falei essa mesma associação. E tem mais quem? O Jerry Lewis, eu acho que virou desenho também, né? Pegando essa pegada aí que tu falou, né? O Adam Sandler teve desenho também. Eu acho que tem desenho do Adam Sandler, sabia?
Tem, chama Hotel Transilvânia.
Não, porra. É. Desenho mesmo, quer ver?
Não, mas Hotel Transilvânia é dele, pô.
Não, eu
tem
sei.
O... Não é bem cinema, né? Que era a música do Jackson 5.
É, o Jackson 5. Então calma aí, vamos lá. Pegando esse lance aí que o Pato falou, o Jackson 5, né? O Jerry Lewis, que eu falei aí, que eu acho que teve desenho. O Jack Chan, o Macaulay Culkin. Tinha mais gente, não tinha?
Tinha, né? Você tá fugindo assim na cabeça. É.
Mas o desenho do Jack Chan é muito bom.
Porra. Caramba. Eles tentaram fazer um filme que é aquele. O Guardião? Que tem aquele molequinho, né? Que tem até um personagem louro, tipo o vilão do desenho. O Talismã, alguma coisa assim. Eles meio que tentaram fazer ali, mas eu acho que se eles fizessem o filme da versão do desenho, cara, daria certo tranquilo.
Uhum.
Né? Eles tentaram fazer, acho que é o Talismã, eu acho, o nome do filme. O cara até é parecido também, mas não vingou. O desenho era realmente muito bom, cara, do Jack Chan.
Tinha um desenho que relacionado a cinema, que era uma fase do Scooby-Doo, que todo episódio tinha uma participação especial.
Sim, teve os Três Patetas, o Batman, o Robin. O Johnny Bravo já participou com eles também.
Eu não sei se já rolou, mas ia ter um crossover com o Supernatural também.
É, vai rolar. Mas é o Supernatural em forma de desenho, né? Agora, uma coisa. Essa é uma prática que, teoricamente, deu uma diminuída, né? Tu não vê tanto filme que vira desenho hoje em dia, né? Tem. Uhum. Não tem tanto isso. Eu não lembro de nenhum filme recente ter virado desenho, assim, que me venha pela cabeça.
Como o Senna citou aí da Marvel, né? Que na verdade não é nem pra trabalhar o filme, é só pra reforçar a marca dos personagens. Acho que hoje em dia é tudo marca, sabe? Ou o cara faz uma coisa original, como criador mesmo de cartoon, esses desenhos A Hora da Aventura, Vovô Garoto, essas coisas assim. Ou um projeto sob demanda, né? Que é pra reforçar a marca, assim.
É. O que aconteceu no máximo recentemente aí, que é baseado mais numa linha de brinquedos que viraram desenhos, foi o Transformers, o G.I. Joe. Estão aí escrevendo um roteiro do He-Man, que vai sair, né?
Nossa, você falou recentemente, mas pô, os Transformers é do começo dos anos 80, cara.
Com carinhozinho. Tu não tem mais aquela vibe de filme virar desenho virar filme, mas o que você tem mais próximo aí hoje em dia, mesmo que seja baseado em brinquedos, eu não lembro, mas é o Transformers, o G.I. Joe, que é brinquedo, mas virou desenho, virou também.
O Max Steel, né? Não fizeram um filme live action do Max Steel?
É verdade, que é uma bosta, né, que falaram.
Ai, credo. Como se o Max Steel também fosse o primor da qualidade, né, gente? É.
Mas fez um sucesso ali nos 2000, o desenho, o boneco era...
Ah, mas fez sucesso porque era aquela wave de desenho em CGI.
A novidade.
Né? É. Não sei se vocês já pegaram pra rever o Beast Wars, o Transformers Beast Wars?
Não, nem fudendo. Deve ser uma bosta.
Eu nunca associei a Transformers esse desenho.
Também não, nunca associei.
Ah, mas ele tá no mesmo universo do Transformers. Ele se passa no futuro.
Não, eu sei, eu descobri isso vendo o J-Box esse
dia. Não, pra mim era tipo uma variação da Hasbro. Não. A gente tem a linha Transformers, que é carro em virar robô, e a linha
Animais.
Bicho. É.
Pra mim era um genérico do Transformers.
Porque a gente teve, tipo, algumas animações virando filme, né? Mas é se mantendo a animação, né? Como Bob Esponja, os Simpsons.
Pokémon.
Esse desenho japonês sempre rola, né?
Sempre rola.
Mas desenho japonês não vale porque o cara já faz uma questão meio que mercadológica. Meio que já é uma tendência lá no Japão.
Mas tem uma outra pegada que tá se tornando mais recorrente hoje em dia, que é animações japonesas virando filmes. Por exemplo, a gente teve o Ghost in the Shell. Você vê que o Ghost in the Shell é baseado no mangá também, mas vai sair o do Battle Angel Anita.
Sim.
Tem o Burburinho, sei lá, uns 15 anos que os caras falam
desse. O Akira,
né? Desse filme do Akira, e até agora nada.
Não sei se ainda tá com ele direito. No próprio Japão, né? Tem já há algum tempo, né? Tipo, Samurai X.
Sim. Mas aí é feito pelos próprios japoneses. Mas eu digo americanos pegando obras japonesas e adaptando.
Querendo ou não, o próprio Street Fighter, apesar de ser baseado num...
Mas é um jogo feito no Japão.
Virou.
Eles podiam. Não, mas eles podiam adaptar o Street Fighter Victory, né?
Pô,
cinema.
Aí sim.
Aí ia ser massa, hein?
Aí seria do caralho.
Mas é porque o americano, né? Tanto que, não sei se vocês lembram que o filme principal nem era o Ryu e o Ken, né? Era o Gaia.
É.
E a Kylie Minogue de Kami.
Mas hoje eu acho que daria pra fazer o Victory, porque o Ken ainda é um dos protagonistas, pode ser americano. E é multiétnico o filme, porra, tem o Sagat na Tailândia, a Chuli chinesa, o mercado chinês.
Cara,
depende
da produtora. Não sei se você já viu o filme do The King of Fighters.
Não,
a tristeza que é.
Não,
é. Tem outro filme ruim de jogo japonês.
Eu falo do Victory porque o Victory ele já tem um roteiro que não... Não é transformar um jogo de luta em filme. Já tem uma adaptação.
Uhum. E o Victory ainda gerou um filme, né? Tem um filme também deles, né?
Que é aquele... Não, acho que veio antes.
Não. O filme não é baseado... Não, o filme veio depois. É de aniversário da franquia. Acho que é de 10 anos da franquia. Mas ele não tem nada a ver com Street Fighter Victory. Eles são separados.
Mas tem o mesmo traço. Não, assim, ele tem todos os mesmos traços.
Não, traço, sim. Né? Sim.
O que eu acho interessante dessa questão aí é que, além de... Eles estão tentando, né, trazer aí, né? Que, não, teve Alves Estilo que é recente também na teoria, mas tu não tem mais aquela apelação que, tipo assim, eu fico imaginando hoje em dia. Imagina o Velozes e Furiosos virar desenho. Né? Até tem
cara, tinha tudo pra virar um desenho mesmo, hein?
Eu acho se fosse uma licença da Hot Wheels, poderia ter virado desenho.
Não é, imagina o Torino sendo aquele. Imagina a apresentação, né? Eles vindo correndo atrás eles dentro do carro, fazendo aquele V aqui assim, né? Aí a câmera passando em cada um. Eles sendo agentes secretos com carros e o caralho é quatro, né? O Velozes e Furiosos, ele tem um efeito interessante, né? Ele seria o típico desenho animado que teria o filme primeiro, né? O primeiro filme. E o desenho faria eles se transformarem em agentes secretos, né? Só que ao contrário, o filme mesmo muda todo o roteiro e acaba sendo uma coisa totalmente diferente do que é o primeiro filme, né? Porque o desenho, talvez, do Velozes e Furiosos seria isso, né? Na verdade, foram recrutados pelo governo para virarem agentes motoristas.
Tá errado, Bigode. Desenho tem que vir sem ideia. Se tiver muita ideia, vai dar errado.
Vai dar errado, né? Imagina, né? Tem aquela brincadeira. Imagina o Watchmen virando desenho, né? Nas manhãs dos anos 90, né? Imagina esses filmes de hoje em dia virando desenho. Por 50
anos. Cara, o Watchmen, você tá ligado que tem a Mutual Comic, né?
Não.
Vocês ficam ver. Mas é ruim. Não veja, não. Não vale a pena.
Calma aí, rapidinho. Caralho. Fazer uma pergunta pra vocês aqui, até pra gente já ir encaminhando. Vocês querem falar de mais alguma coisa? Mais algum desenho? Mais algum Lego?
Eu quero falar sobre o meu dia hoje. Sacanagem.
Como foi seu dia, assim?
Brincadeira.
Almoçou já?
Não, pode puxar aí, Bigode.
Não, eu ia falar assim, pegando hoje em dia essa brincadeira aí que eu falei, começando até por você mesmo, se não for falar, me diz aí um filme. Outro filme que talvez viraria desenho, com certeza, era o Pacific Rim, já que o Kenno não quer uma continuação.
Nossa, daria, cara, um ia dar um desenho top, hein? Ia dar um desenho melhor que a continuação, que eu nem vi ainda, mas já tô com medo já.
Vocês acham que hoje em dia daria pra alguns filmes, se realmente dariam pra virar bons desenhos?
Sabe o que eu acho bom desses heróis? O Deadpool. Deadpool daria pra virar um Máscara, um Freakazoid da vida, assim.
Cara, E pegar esse público. Porque o Deadpool, ele tem esse negócio com as crianças, cara. Tem muita criança que. O Lodi, que é um amigo nosso aí, o filho dele adora o Deadpool, cara. E ele nem viu o filme, porque ele é menor de idade e tal. E daria pra pegar esse público. É uma boa parte.
Sabe como é que é o nome disso? Sabe como é que é o nome disso, Senna? Pais responsáveis. Que se fosse eu já tinha deixado o William ver há muito tempo. Vai ver essa porra. Olha lá, vai tomar no cu, é isso mesmo, filhão. Mano, ele toma no cu. Então, isso é pais responsáveis. O que ia acontecer, diferente do Máscara, né? Que ele tinha um conteúdo mais sexualizado, não tinha palavrão. O Deadpool só ia poder ele malucão, tipo Máscara, e fazendo palhaçadas estilo quinta série, né? Sem palavrão.
Mas ele podia ser que nem um Freakazoid, que puxava referências de cultura pop toda hora, sabe?
Sim, ia ser do caralho. Mas vocês imaginam outro filme aí, tirando esses de quadrinho, que não vale, que na teoria é um desenho, mas sem animação nos quadrinhos. Um filme que daria um bom desenho aí, que vocês acham que é
um que eu gostaria de ver o universo expandido assim, não sei se vocês curtem, é esse novo Planeta dos Macacos, cara. Mostrar, tipo, fazer um desenho, mostrar o que aconteceu com o
Planeta. Mas já foi desenho do Planeta dos Macacos, eu acho.
Não, mas baseado nesse novo. No reboot da... No, na verdade, no prequel da franquia que rolou aí, né?
Sim, seria interessante ver um desenho disso, né?
Pra mostrar, pra você poder abordar também o que aconteceu no resto do mundo, né? Porque só mostra aquela regiãozinha ali onde tá o Caesar e seus amigos e tal.
É que é complicado hoje, porque Se você transformar um filme em desenho, você tá matando ideias de possível...
Continuações.
Continuações.
É, não.
Porra, mas por exemplo, o MIB, só te cortar rapidinho um pato, mas o MIB teve várias, teve mais duas continuações e o desenho não influenciou em porra nenhuma. Eles meio que falaram, ó, a gente tem o desenho, é baseado no filme, que tinha aquela personagem loura lá que eu não lembro de ter no filme, e o filme é outra coisa, mano, é baseado.
É, eu acho que cara, era morena, né? Era a Bela Fiorentino. Sei lá, esqueci o nome da atriz.
Não, isso aí era o Tiririca da Animated Series, o
Não, mas tipo, esse já. Hoje a gente já tá num contexto diferente, porque, por exemplo, o que poderia ser desenho juvenil, de aventura e tal. É, tudo relacionado ao Harry Potter. Caramba. Mas não dá pra fazer. Mas não dá pra fazer. Mas hoje o que eles preferem? Estender a marca Harry Potter no cinema do que fazer transmídia, sabe?
Uhum. É, porque o Harry Potter você acaba matando também, porque você não tem mais o que contar da história dele, né?
Mas aí o Harry Potter tu podia fazer o que teoricamente alguns desenhos faziam, né? Pegar um personagem ali e falar as aventuras do... Como é que é? O Harry Potter quer virar um Auror, né? Auror Adventure Series, sei lá.
Seria um pouco mais cotidiano da escola, porque os filmes, na verdade, é uma aventura anual deles, né?
Sim. Uhum. É, eles poderiam falar...
Ou então, até os próprios Animais Fantásticos, né? Poderia ser desenho, mas... É, os caras preferem fazer filme, né?
Ah, mas eles podiam fazer, como eu falei, eles podiam fazer o filme, tipo assim, de um Auror investigando as paradas e ser uma nova ameaça, tipo como é que é o nome? A Secla do Voldemort. E de vez em quando apareceu o Harry Potter assim, só, oi gente, tudo bom? Dando uma dica por semana. Oi, no episódio de hoje nós aprendemos que não sei o que lá.
Você quer fazer tipo aquele desenho dos Vingadores dos anos 90 que não tinha o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor, né?
É, tem um que a gente não falou, né, que ainda faz desenho fugindo dessa tendência atual, é o Star Wars, né?
Ah, pode crer. E o Star Wars Rebels faz sucesso pra caramba, cara.
É, mas ali no Star Wars eles expandiram o universo. Tu não tem uma versão de desenho. Você tinha as aventuras do R2-D2 e do C-3PO, que era uma coisa que me deixava puto. Que era chato pra caralho. Tu não tem um desenho com o Luke Skywalker e o... Assim, tu tem o Darth Vader aparecendo nesse Rebels aí, mas não sei se é sempre. Né? Mas você não tem focado... tu não tem focado no Darth Vader, no Darth Vader, no Han Solo... Como o time máscara. Mas é
então, essa preocupação de não matar expansão no cinema que faz com que eles não trabalhem personagens relevantes no cinema, né?
É, porque.
É legal que esse Star Wars é canon, né? O Rebels faz parte da cronologia.
É, o problema do Star Wars é que ele quer expandir o universo, então, como não dá pra fazer tudo em cinema, vamos contar em forma de desenho, de quadrinho,
gibi, livro.
Eu fiquei pensando aqui, uma coisa que eu gostaria de ver em desenho seria The Westworld. Eu sei que seria infantilizado pra caralho, mas seria interessante ver um universo
de
desenho.
Caramba, o bigode, daqui a pouco o bigode. Ah, não, eu queria ver um Game of Thrones em desenho.
Mas era normal de acontecer, imagina Game of Thrones em desenho. 50 Tons de Cinzas em desenho. Vendendo os bonequinhos do Christian Grey, fazendo várias coisas de sadomasoquismo. Olha aí que legal.
Crepúsculo em
desenho. Crepúsculo em desenho era uma coisa que com certeza venderia nos anos 90, imagina. Cara, assim, eu acho que hoje em dia tem assim, uma coisa.
Ah, tinha um desenho do Bruce Lee, né? Quando a gente falou de celebridade.
Eu não lembro. O que eu...
foda.
Não, tudo bem. O que eu ia falar é que eu olhei ele pra cima, lembrei. Ah, lembrei. Não era um desenho dele, mas é um filme que virou desenho, entre aspas, que foi o jovem James Bond, né? O James Bond Jr.
Uhum.
Uma coisa que poderia virar desenho era o Identidade Bourne, né? Imagina, o Identidade Bourne em desenho.
Caralho.
Eu lembrei de um agora que era um jogo que virou filme, que do filme virou desenho, que é o Mortal Kombat. Lembra que tinha o desenho?
Sim, e tinham duas versões do desenho, não tinham? Era só uma?
Eu não lembro, eu só lembro de assistir na Record, cara. Que eram os Defensores da Terra.
Sim, muito tocho.
É que tinha eu acho que videogame tinha tudo virar desenho. Aí o que vingar e tiver ideia boa, aí que adapta pro cinema, sabe?
É, tipo, o do Mortal Kombat, que é interessante falar o seguinte, tanto o Street Fighter como o Mortal Kombat, eles tinham uma pegada mais ou menos de G.I. Joe em relação a desenho e até o próprio Rambo, né? Porque, não no sentido dos personagens, mas de como era conduzido, porque eu não sei se vocês sabem a história, né? O Street Fighter que vinha pro Brasil era a versão americanizada que era baseada no filme.
É, o The Animated Series. Né? Que inclusive você falou que tinha uma pegada de G.I. Joe, ele tinha uma linha dentro do G.I. Joe só pro Street Fighter, não sei se você lembra. Que tinha o tanque do Sagat, tinha não sei
sim,
o quê, né?
Sim, sim. E o que que aconteceu? Pelo um atraso que aconteceu, eles acabaram trazendo o do Japão. Porque o combinado, o Silvio Santos comprou esse americanizado. Só que deu uma merda que eu não lembro o que foi, acho que foi de dublagem, e o desenho tava muito em cima pra dublar.
Mas chegou a passar os dois, cara.
Victory só chegou no Brasil graças a esse erro aí da produtora. Aí eles tinham que vender.
Obrigado, produtora, por errar.
Foi uma parada mais ou menos dessa. Aí o que eles fizeram, não, pô, o que a gente vai fazer agora? Tem que dar o desenho pros caras. Aí veio o Victory. É Victory, né?
Street Fighter 2 Victor.
Victor, né? Não, é com C, Victory.
Victor. Vitória, é de Vitória, né? Mesmo. Não, é Street sim. Fighter. O lutador de Rua 2, Vitória.
Vitória. Aí veio esse na versão japonesa. Aí eles deram uma segurada e veio esse. Por causa de um erro, veio o Street Fighter que vale pra gente, né? É foda. Mas é isso aí, vocês querem falar mais alguma coisa? Isso era só mais um bate-papo, né? Pra falar aí, né? De desenhos que viraram filme, filmes que viraram desenho, whatever. A gente já tem um convidado que deu um bolo na gente, né? Porra, Tango, abandonou a gente. Né? Mas é isso aí. É, outro desenho que seria sensacional. Imagina, desenho do House. Médico.
Nossa. Ia ser Lupus The Animated Series.
The Lupus The Animated Series. Oh.
Lembrei agora, os filmes do Tartaruga Ninja dos anos 90, de certa forma, é a adaptação do desenho.
Sim, sim, eles pegam tem a pegada do desenho. De ter o negocinho no cinto, né? Igualzinho.
Não, calma aí, mas o que veio primeiro foi o filme, não foi? Depois que veio o desenho? Porque eu.
Não.
Fala, pá, pode falar.
Não, foi o desenho animado.
Acho que o desenho veio primeiro. Uhum.
Pô, a gente tem um Google hoje em dia. Vamos ver aqui, calma aí.
Google, por favor, que veio primeiro?
Calma aí. Tartaruga Ninja. Vamos ver aqui, assim, no primeiro Wikipedia ele já avisa o que veio primeiro.
Ó, desenho animado, acho que é de 87. Pelo menos a data que o Google sugeriu aqui.
Não, na verdade, o Tartaruga Ninja, ele é uma história em quadrinho. Criado
Sim.
Ah, tá,
sim,
calma aí.
Isso aí a gente
acabando.
Sabia.
Ah, não, olha só. Publicado. Acabou mais tarde por expandir para séries animadas de televisão, filme e videogame. Se tiver essa ordem, eu acho que é isso mesmo. Primeiro.
Não, por isso que eu falei até do. Sabe,
é que o filme, ele usa a identidade do desenho.
Sim, porque nos quadrinhos, o quadrinho das tartarugas era preto e branco. E elas não tinham nenhuma diferenciação entre elas a não ser as armas. No desenho, eles criaram essa identidade visual de que elas tinham no cinto cada uma a inicial do seu nome.
E usam as personalidades que o desenho criou, do Donatello ser mais brincalhão e tal.
Uhum.
Michelangelo.
Eu sempre gostei do Rafael, porque é meu nome.
Eu sempre gostei mais do Donatello, porque ele does machines, ele conversa com as máquinas, ele é legal.
Eu gostei mais também por causa do... Que o Donatello no videogame ele era melhor por causa que tinha uma arma mais...
Um alcance maior.
Mas é isso aí, né, galera? Esse foi o Weekcast, depois de voltar das férias aí com o preço do amanhã. Desenho virar filme, filme virar desenho. Na semana que vem vai dar tudo certo, vamos gravar sobre Super-Homem Paz na Terra. Então, quando você escutar esse podcast, você vai saber que vai sair do Super-Homem Paz na Terra. Você vai saber.
Isso é spoiler.
É spoiler,
bigode.
Olha, isso chama.
Esse não existe. Ô, Pato, tá inventando o nome aqui, o Senna, porra. Mas é isso aí, galera. Nome...
Chegou a teclinha SAP aí pra animar o Brasil.
Posso dar uma informação?
Dá uma informação aí, Pato.
São 5h35.
Bela informação, Pato. Bela informação. Porque o ouvinte precisa... Ele fica perdido quando escuta o podcast. Ele precisa saber a hora que começou e a hora que tá acabando o podcast. Bela informação. Puta que pariu. É profissionalismo essa porra. Mas é isso aí. Esse foi um podcast, mais um bate-papozinho aí. É, mais ou menos, né? Foi legal, foi legal.
E esse bate-papo vai virar desenho depois, hein?
Vai virar desenho. E se fizer sucesso, vai virar filme. Imagina um desenho do Wikicast, cara. Seria muito louco, né? Não. Tipo, o bigode com o maior bigodão, é o pato com um bico de pato, ou um corpo de pato, sei lá. Ah, caralho, que loucura. O Senna com a roupa do Ayrton Senna, mas com a cara de anime. O Keno com um corpo de homem, mas uma cabeça de sapo. O Walter com roupa de supermercado e um cara louro aqui assim, né? Caralho.
Caraca.
E o Belo, Belo não tem, porque o Belo não é do Wikicast, ele só participa aqui de vez em quando.
Não, mas é o guarda-bela do manda-chuva lá.
É o guarda-chuva. O Belo é aquele teu tio que dorme no sofá, mas não é da família.
Mas com, caraca, com traços do Belo pagodeiro, assim, né?
É, no filme do Wikicast, quem vai me fazer é o Tom Cruise. Não, odeio o Tom Cruise, ele é babaca, ele é escroto. Mas é isso aí. Esse foi o Wikicast.
Vai ser o Chris Hemsworth lá, o Thor.
Caraca.
Vai ser tipo lá no filme do Thor, que tem um filme do Thor em peça de teatro, né? É isso aí, galera.
Não, pô, quem tem que fazer você é o Gary Oldman, caramba.
É verdade. O bigode do Gary Oldman tem que me fazer.
Ó, falta isso no filme de quadrinho, cara. É, tem um desenho animado naquele universo do que acontece o filme. Tipo o Gibi no filme do Logan, sabe?
Ah, sim. É verdade. É, mas é isso aí, galera. Esse é um podcast que, quando a gente não tiver tema, dá pra fazer uma segunda parte falando de um milhão de filmes aí. A gente não entrou fundo no Riquinho, no Gasparzinho, não entramos fundo aí no Bill.
Quem falou que o Gasparzinho é a alma do Riquinho, que eles passam no futuro verdade. Do Riquinho.
Tem Jumanji, Familiardas.
A gente não falou de
Jorge Rei da Floresta.
Jorge da Floresta, que teve duas versões de desenho. Não falamos aí do Máscara, não falamos do... Da porra de desenho.
Ah, mas o Máscara... Da... Máscara não pode. Do Máscara Tom... era quadrinho antes.
É, não, pode sim, pode sim.
Não, não, mas o filme do desenho era com a identidade do filme.
É, com a identidade do filme.
Turma da Mônica, Menino Maluquinho.
Eita, Lelê. Mas tem desenho do Menino Maluquinho? Desenho?
Não, acho que não, né?
Ah, porra, pá. Me desanimou agora.
Mas que desenho nacional tem? Que desenho nacional tem pra virar filme?
Desenho nacional pra virar filme?
A Turma do Jorel lá.
Não, tem o... É, a Turma do Jorel. O Sargento Telhado.
Caraca. Virando o dele, comercial de massa de tomate com elefante lá da Turma da Mônica.
Não, tem um filme, cara. Tu sabia, agora, antes da gente finalizar... Tem os filmes da Turma da Mônica, da versão lá do Romeu e Julieta da Turma da Mônica, mas é a galera com aquele cabeção da Turma da Mônica representando, vocês sabiam disso? Vocês lembram dessa Nossa. Porra?
Nunca vi, cara.
Saiu em home video isso, cara, não é nem no cinema.
É louco. Quer ver? Saiu em real video isso aí, que coisa horrível, cara.
Podia ter desenho da Xuxa. A Xuxa em desenho.
Mas não, tinha tem, apresentação. Tem a
Xuxa... Não, tinha um desenho da Xuxa, a Xuxa e o Guto. Faz parte já... do canon da Xuxa, inclusive. Do
Xuxa que era Xuxa só para baixinho, né?
Eu não lembro, eu só lembro que é introduzido o Guto, que é uma versão criança dela, mas menino.
Mais menino?
É, mais menino.
Ó, forçando a barra, a gente tem também Punk Elevado da Perereca, que virou a versão pornô da Punk.
Cara.
Nossa.
Oh, você falou do desenho da Punk, né?
É, a cara, parte 2 podia ser séries, em vez de filme. É.
Pô, mas não Nossa, tem isso.
Sem brincadeira, assiste o desenho da Punk, presta atenção na abertura em inglês, cara. A Punk, ela é muito ruim, cara. Ela tirou o Gomer da casa dele, cara. Porque mostra lá que ela chamou ele pra sair fora do mundo mágico dele. Ele veio falar com ela e o mundo mágico sumiu. Ele perdeu a família dele e tudo.
Olha aí, ó. Denúncia! Denúncia!
Não, mas, ó, inclusive a música fala isso, cara. É muito engraçado.
Inclusive, ele veio de Asgard. Porque veio através de um arco-íris.
É, verdade.
É verdade, faz todo sentido, olha aí, ó. Teremos um crossover entre a Punk e Thor? Ó.
Ó.
Ó a dica.
O levado de Asgard.
Tem um filme do Cavalo de Fogo.
Nossa.
Porra, tá aí, ó. Mas é isso aí.
Quartel Negro.
Vamos acabar essa porra aí. É, isso aí já tem filme, é aquele filme lá do cavalo na Primeira Guerra Mundial, né?
Corcel Negro, né? É o filme.
É o filme? Ah, é. Imagina um desenho do Super Máquina. Só lembrar aí pra vocês antes de acabar essa porra, cara, que eu tô enrolando também, que teve a linha de brinquedos do MacGyver, galera. Tinha o canivete, tinha um carro do MacGyver. Eu tive o boneco do MacGyver. Cara, o boneco do MacGyver. Os anos 90 era sensacional. Ah, é isso aí. Tivemos já mesmo. Ah,
não sei se você lembra que tinha a faca do Rambo que vinha com. Você pode procurar aí, ver o negócio se amarrar na
perna. Ah, eu lembrei de um. Não é desenho animado, mas é uma série infantil. Teve filme da TV Colosso.
É verdade. Teve filme da TV Colosso. Que era um sucesso, né? Por que que acabou, né? Tem um vídeo falando por que que acabou, mas...
Eu acho uma cachorrada acabar a TV Colosso.
Agora a gente acaba essa merda. Esse foi o Wikicast com a piada do Senna. Tivemos ele, sim, o Senna e o Pato, né? Semana que vem o Keno volta das suas férias da Suíça. Tá na Suíça,
Keno. Tá jogando Dragon Ball, ah, filho
da puta. Mas é isso aí. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.
Aqui com o baseado e os cana vindo, olha os cana. Vou acender.
Boa nada que eu não sou louco.
É isso aí, galera. Vamos pros recadinhos / dica, né não? É, galera, ó, escutem amanhã. Amanhã vocês podem escutar que vai estar lá na live do Wikicast. Sim, eu, o Pato, o Senna, se quiser aparecer, que acho que vai ficar muito tarde, ele vai trabalhar no outro dia. Eu, o Walter, que não vai aparecer, vou pedir pra ele fazer uma presença pontual lá. Falando sobre o Oscar, eu já botei no Pato, ele nem viu todos os filmes, eu espero que ele apareça mesmo. Pato, aparece, por favor. Só dois no filme fica muito ruim, mas é isso aí. Vamos estar lá
falando. Eu vou ser a Glória Pires da live.
É, ó, lembrando aí que quem agora vai aparecer no Oscar vai ser a Dira Paz, que é uma delícia, né? Mó tesão.
É, eles chamaram.
Que não chama o Wikicast, porra? Chama o Wikicast.
A Globo tinha que chamar o Cinema Nacional, né? O Selton Mello.
Selton Mello, né? Não, o Selton Mello é muito importante pra isso. Mas vamos lá, é recadinho / dica, começando por ele, o Pato, ele mesmo. O Pato tem alguma dica / recadinho? Ou recadinho / dica?
Tem uma dica de um filme baseado em desenho muito bom. É, Dragon Ball Evolution.
Meu Deus do céu.
Galera...
Derruba esse cara aí, por
favor. Eu acabei de... Eu posso falar uma coisa pra vocês?
Tem uma crush no filme que é... Amy Hudson.
Eu prefiro a japonesinha, mas eu também pego ela. Eu posso só falar uma coisa pra vocês que eu preciso que vocês me tirem uma dúvida, que eu acho que eu fiz merda durante o cast?
Não gravou.
Então, eu tô com aquele programa, eu vou mostrar aqui pra vocês, que ele... Vou compartilhar a tela aqui. Que ele grava a tela. Mas será que ele tá pegando o áudio quando eu tô mudando de tela aqui? Deve pegar, né? Ele tem que ficar em cima do Hangout, será?
Eu não sei, cara. Não conheço esse programa.
Vocês estão vendo aqui?
Uma olhada no Bruto.
Tá vendo aqui?
É, se ele grava o áudio, eu acho que não importa a tela, mas... Acho que é um desperdício de memória, de processamento, gravar tudo, sabe?
É, porque esse é mais fácil, porque esse aqui não desliga, tá entendendo? Aí, o outro que eu usava, tipo assim, se eu precisar um dia, um exemplo, sei lá. Pô, galera, vou ter que fazer uma parada ali, vão gravando aí, demorar mais um tempo. Eu posso deixar gravando aqui e vocês gravarem, né? O outro não, como eu não tinha comprado, ele tinha um tempo que eu tinha que ficar continuando apertando o botão pra ele continuar gravando, né? Ah, vamos arriscar, né? Vamos ver como vai ficar esse podcast e essa edição, né? Mas continua aí, Pato.
É isso, é o filme dos jovens que juntam a Esfera do Dragão pra fazer um pedido pro Shenlong.
E recadinho, vai dar também? Não, não vai dar recadinho. Foi. Senna...
Cara, quer dar um recadinho aí, Pato? Você não passou?
Não, tranquilo. Pode. Acesse aí Os Lamentáveis, Locadora TV, Rotocast, Sommelier
Jovem Nerd.
Não, tá louco, porra. Quer me fuder?
É isso aí.
Senna?
Cara, eu vou deixar uma dica aqui pra... A gente sempre fala muito de nostalgia e tal. Uma coisa que eu sinto falta, assim, é revista de game das antigas, sabe? Você pegar, ler aquela matéria e tal. Hoje já tá tudo na internet, mas eu sou um velho, eu sou um verme. Eu gosto de ter o físico. E tinha até algumas revistas que faziam esse trabalho.
Sabe quem gosta de ter o físico também?
O físico turista. Acertei?
Mais ou menos acertou, acabou com a cara. Eu ia falar tipo Léo Stronda, algum marombeiro.
Algum marombeiro, né? E tipo, tinha até umas revistas em banca fazendo esse trabalho esse tempo, tinha uma Old Gamer e tal. E o pessoal da Locadora TV tá com esse trabalho, eles lançaram a segunda edição da revista. Tem até um artigo escrito pelo Keno, o sapo mais pulador. falando sobre o jogo que ele faltou hoje pra ficar jogando aí, maratonando, que é o Dragon Ball FighterZ.
Porque aquele não escreve, aquele não escreve, esse filho da puta.
Não, é que ele é um menino muito humilde. Ele escondeu pra todo mundo que sabia escrever.
Ai, caramba. Cara, e a revista é cheia daquelas... Tem comerciaizinhos, sabe? Tipo, tem um comercial lá do Metal Gear Labo que ficou muito bem feito, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Pra acessar, é só procurar Locadora TV no Google ou jogar aí locadoratv.blogspot.com.br.
E tem excelentes opiniões sobre o Nintendo Labo.
Pior que tem mesmo. Eu não lembro se era a última matéria da revista. É sobre o Nintendo Labo.
É, lembrando... Tem a opinião sua, pô, e a minha.
Ah, saiu minha opinião lá?
Você não leu, pô?
Tá indicando. Eu não li tudo, hein?
Mentira, tu não leu.
Aqui é na última página. O Senna ainda não chegou na última página.
É porque o Senna lê de trás pra frente, galera. Aí ele tá lendo no modo oriental, né? Aí ele tá. Ele é acostumado a ler no modo oriental. Aí ele pegou e tá lendo do jeito normal agora. Ficou horrível o que eu quis falar. Aí, na semana passada a gente falou disso, só que o Senna não deu tanta ênfase, né? O Belo já tinha falado isso no podcast lá do...
Não, eu tô aproveitando que o Kenan não tá aí pra
fazer. Ela não tem que fazer, também. Mexer o caralho. O Kenan não escreve aqui, esse filho da puta.
Se fuder. Quem lê revista hoje em dia?
É, nem vocês escrevem aqui, seu filho da puta. Eu quero ver quando essa porra virar aí o que a gente tá fazendo. Eu quero ver quando essa merda virar aí esse negócio aí.
Quando chegar a era da profissionalização aí.
É, eu quero ver quando chegar o profissionalismo nessa merda aqui. É, manda algum recadinho, Senna?
Não, só isso.
Então é isso aí, galera. Eu vou dar minha dica. Eu já falei dessa série, acho que é o Merli, mas quem... Se eu dei de novo, vou dar de novo. Já falar da porra da revista, do Locadora, que não sei o que lá, né? E vou falar de novo. Então. Fico com inveja mesmo que eu não escreve pra cá, esse filho da puta. Vejam aí a série do Netflix, Merli, que é catalã, sério, se não estiver enganado. Passa aí no Netflix, vocês veem. É sobre um professor.
Cara, eu achei... Tem zoeira, achei que você ia sugerir aquela lá, Casa de Papel lá.
Ainda não, tá todo mundo falando dessa merda, eu ainda não vi. Pra mim parece um pouco do aquele O Plano Perfeito. Aí deram aquela adaptada ali, mas eu vou dar uma olhada, vou conferir, né? Dá uma olhada aí na série Merli, da Netflix, que vem falando aí de um professor de filosofia que faz uma puta revolução no colégio, né não? Aí tem pai que odeia, tem pai que gosta, o cara já chega comendo mulher, tem personagem homossexual, tem mulher, tudo que a minoria gosta tem lá. Pra galera da esquerda ficar feliz pra caralho, né não? Tinha uma outra dica que eu ia dar de uma coisa que eu vi recentemente. Ah, lembrei. Tem uma parada na Netflix. Vocês viram o Sherlock, um de vocês aí?
O Sherlock do Cumberbatch que você tá falando, né?
Tu viu o Pato também?
Não.
Não? Então vê, viado, pra gente gravar um podcast, porque eu não ouvi o Senna também, dá pra gente gravar um podcast. Saiu uma parada aí, o Senna, tu lembra quando aparece um mágico, um ilusionista, na volta da terceira temporada, quando vão explicar como o Sherlock ficou vivo?
Sim, lembro sim.
Darren Brown, vocês conhecem esse cara?
De conhecer ele, você não conhece não.
Não, porra, cara, não tô falando pessoalmente, tô falando de saber quem é esse cara. Sabe quem é o Darren Brown?
Sim.
Então, não tive a oportunidade de se apresentar. Tá,
então eu vou te apresentar.
Não tenho o WhatsApp dele ainda.
Não tenho WhatsApp dele. Eu não tenho WhatsApp, Rogerinho. Tá com um programa dele no Netflix, eu até tô olhando aqui, vou mostrar pra vocês. A dublagem é uma bosta, mas como eu tava vendo no quarto escuro, eu botei dublado. Que é Darren Brown The Push. Eu juro pra vocês que ele usa uma técnica que eu não sou muito fã, que é uma tal de PNL. Né, programação neurolinguística, que tem gente que vende como se fosse uma puta foda do caralho. Eu acho que tem um pouco aí de malandragem nisso aí, que eu não vou considerar como psicologia. Não sei se realmente funciona. Ele pega elementos de um programa que eu vi há muito tempo atrás, que é do Felipe Zambardo, produzido pela BBC, que era o Zoológico Humano. O Felipe Zambardo tinha duas coisas ali, né? Ele filmava dentro de uma casa de Big Brother e pegava os experimentos que ele falava dentro da casa e jogava pro mundo real. O Darren Brown faz mais ou menos isso ali, e ele convence a um cara a matar uma pessoa. Tudo pela pressão social. Eu juro pra vocês que eu não acredito muito mesmo acreditando. Porque
a sociedade deu tranquilidade pra ele matar a pessoa?
Então, assim? Ele faz um ambiente todo controlado. Ele já seleciona uma pessoa que é pressuposta a obedecer ordens sem questionar. Ele até faz...
Não, mas só uma coisa. Isso é sério ou...
É sério.
Ou é montado?
Não, olha só. É tudo...
Baseado em fatos reais.
Não, o que que acontece? Vou só explicar rapidamente, já tem quase 2 horas de programa, mas eu já tava gravando antes, dá pra cortar. Ele faz um ambiente todo controlado. Ele seleciona um grupo de pessoas que já são pressupostas receber ordens sem questionar. Não sei se vocês conhecem esse experimento social, que já tem três atores na sala, eles botam uma pessoa pra entrar, e quando eles escutam um barulho de sino, bim, as pessoas sentam. Aí vê se a pessoa vai sentar também.
Ah, sim, sim.
E a pessoa começa a fazer. Ele seleciona um cara. Esse cara não tá sabendo o que tá acontecendo. E é tudo gravado, e todo mundo que tá ali sabe que é ator, e só ele não sabe. E as pessoas vão convencendo ele a fazer coisas que não é pra você fazer, tipo, esconder um corpo. E o cara vai se envolvendo na parada. Cara, assim, dá pra você fazer isso, eu não sei até quando, o ponto que dá pra se fazer isso. Então, assim, eu não sei ali o que é psicologia e o que já é programa mesmo.
O que é feitiçaria.
É, o que é feitiçaria e tudo mais. Não é tecnologia, não é feitiçaria, é tecnologia. Então, assim,
É tecnologia de ponta na ponta do dedo.
Na ponta do dedo, na ponta do lápis. Lápis não, que é obsoleto, então é na ponta do dedo mesmo, que é tecnologia. Mas, assim, eu recomendo pra vocês, né, Darren Brown, The Push, né, que é o empurro. Porque parece que depois eles convencem o cara a se jogar, não lembro. Não sei. Dá uma olhada, você. Assim, é meio exagerado, mas, cara, tem muita coisa que vocês não sabem o quanto nós, seres humanos, somos sugestionados, né? Quantas coisas a gente faz no ambiente de trabalho ou em outro lugar porque as pessoas estão fazendo? O grupo aceita, né? Então, recomendo, tá na Netflix. Se puderem ver legendado, vejam, que a dublagem é uma bosta.
Isso aí não ia dar certo comigo, cara. Quer ficar todo mundo levantando, sentando na sala. Eu sou preguiçoso, eu não ia levantar, cara. Eu ia ficar sentado mesmo.
Não é que você não é sugestionável, né? Você é preguiçoso.
Eu sou preguiçoso.
Já aconteceu no Brasil. Só que em vez de sino era panela. Aí todo mundo ouvia a panela fora de uma...
Caramba, Pato, parabéns.
Porra, hein? Pato, essa foi do caralho, né? Não, mas infelizmente vou ter que cortar, porque a gente já tá no estoque do programa, sacanagem. Mas é isso aí, galera. Esse foi o cast sobre desenhos que viraram no filme, filmes que viraram desenho, anime que virou filme. Porra, eu que virei seu pai, você que virou minha mãe. Foda-se, é isso aí. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.
Adeus.
Tchau, tchau!